muita na necessidade óbvia de que temos que pensar também nas formas de financiamento desse Estado.
Everardo Maciel acrescenta que o assistencialismo governamental também deverá sofrer mudanças no médio e longo prazos. O ex-secretário da Receita Federal, Marco Sintra, ressalta que o imposto único, por exemplo, será de difícil implementação.
Não vamos esquecer que o IVA, o Imposto Sobre Valor Agregado, é um tributo que tem uma vocação natural para ser aplicado em estados unitários. Ele gera muita dificuldade, como nós vemos na Alemanha, no Canadá, no Brasil, na Índia, na Argentina.
Marco Sintra fazia parte do governo de Jair Bolsonaro, mas perdeu o cargo depois de uma defesa enfática de um imposto nos moldes da CPMF. Na Câmara, a proposta de reforma apresentada pelo economista Bernard Api prevê unificações de tributos federais, estaduais e municipais.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguiremos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje. Jair Bolsonaro pede ajuda a empresários para pressionar governadores a relaxar medidas de isolamento. De acordo com o presidente, está em curso uma tentativa política de quebrar a economia para atingir o governo. Polícia Federal do Rio de Janeiro prende ex-presidente da Alerge, Paulo Melo, e mais 4 pessoas na Operação Favorito. A investigação apura compras suspeitas para hospitais de campanha do estado. Dólar comercial passa a operar em queda após se aproximar dos R$ 6,00. A mudança no movimento da moeda aconteceu após o Banco Central anunciar oferta de até R$ 1 bilhão em contratos de swap cambial. Diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, anuncia que deixará cargo no dia 31 de agosto. O diplomata brasileiro está em seu segundo mandato, que deveria ser concluído no final de agosto de 2021. E a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, diz que negação da pandemia agravou a situação do coronavírus no Brasil. Sem citar nomes, Bachelet afirmou ainda que há sinais de grupos políticos que significam uma ameaça à democracia. Agora são 4 horas e 3 minutos, este é o Jovem Pan Agora ao vivo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o isolamento vertical em videoconferência com empresários e industriais. O repórter Antônio Maldonado tem mais informações direto de Brasília. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan Agora. Olha, Lívia, o governo federal quer a ajuda de empresários e industriais para convencer agentes públicos a autorizarem o relaxamento das medidas de isolamento impostas aí para conter o avanço do coronavírus. O pedido foi feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a representantes do setor em uma videochamada realizada entre o fim da manhã e o início da tarde desta quinta-feira. Segundo Bolsonaro, a decisão dos governadores em manter as restrições parece ter motivações políticas. Ele quer que os representantes da indústria assumam publicamente esse posicionamento aí defendido pelo governo federal.
Nós não podemos ficar esperando, um esperando o outro, ver o que vai fazer para tomar providência. Nós temos que mostrar a cara. Bota a cara para fora, bota a cara para apanhar, porque nós devemos mostrar a consequência na frente. Lá na frente, eu tenho falado até com o ministro Fernando da Defesa, no que os problemas vão começar a acontecer. Desordem, caos, saque a supermercado.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez questão de dizer durante essa videochamada que o governo não estava pedindo para que os empresários e representantes da indústria pressionem governadores e parlamentares. De qualquer forma, segundo Guedes, é preciso que eles, que são grandes empregadores, deixem claro a esses agentes públicos as consequências da manutenção das medidas de isolamento.
Queremos que os senhores esclareçam, porque às vezes o Congresso, entendendo as consequências, ele vem na direção. A mesma coisa o Supremo. Vocês, é nesse sentido que a gente faz a convocação.
Bom, Lívia, o secretário especial de comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten, que também participou dessa videochamada, pediu que empresários e industriais façam campanhas publicitárias para esclarecer o posicionamento defendido por eles e pelo governo federal.
Pressionem os governadores, pressionem os governos a quem de direito. A presidência da República está com vocês. Presidente Bolsonaro trabalha para vocês. O governo trabalha para vocês, a presidência aqui em Brasília.
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaffi, concordou com os pedidos do Palácio do Planalto. Ele afirmou que a categoria está comprometida em ajudar o governo federal a convencer governadores a relaxarem as medidas de isolamento e parlamentares a aprovar matérias consideradas aí essenciais para a recuperação da economia após a pandemia.
Vamos fazer campanha de corpo a corpo, vamos fazer campanha televisível, enfim, vamos fazer todo o esforço e nos envolver diretamente. Essa é a vontade de todos que produzem nesse país e todos que estão interessados no interesse do Brasil.
Bom, Lívia, durante a videochamada, o ministro Paulo Guedes afirmou que ainda acredita que o país é capaz de surpreender o mundo no pós-pandemia. Segundo o chefe da equipe econômica, se o Congresso se alinhar ao governo e retomar a análise de propostas como o novo marco do saneamento, a recuperação será bastante rápida. De acordo com Paulo Guedes, o Brasil é o quarto melhor destino para investimentos estrangeiros em todo o mundo. Lívia?
Obrigada, Antônio. Nesta conferência, o presidente Jair Bolsonaro acusou quem comanda a Câmara dos Deputados, sem citar nominalmente o presidente da Casa, Rodrigo Maia, de atuar para afundar a economia, para ferrar o governo. Ele citou a decisão de Maia de designar o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, para a relatoria da MP 936, que permite redução de jornada de trabalho e salários em até 70%. Agora são 4 horas e 7 minutos. Presidente da Câmara avalia que o fim do isolamento social tem de ser discutido e organizado entre governo e estados. Em debate com profissionais da saúde, Rodrigo Maia mandou um recado indireto a Jair Bolsonaro, que defende a retomada imediata das atividades. Na avaliação do parlamentar, a saída da crise não pode impactar negativamente a sociedade. O presidente da Câmara demonstra preocupação com o avanço do coronavírus e prega cautela.
Nós devemos ter a capacidade de fazer debates como esses, mas sempre respeitando o mais importante da nossa sociedade, que é o respeito, né, e a defesa das nossas vidas, das vidas dos brasileiros. Não é possível que a gente estimule, né, o fim do isolamento quando apenas a elite brasileira poderá ficar isolada, enquanto os brasileiros mais simples vão para os ônibus, vão para os seus trabalhos, em aglomerações, né? E como a Márcia falou, nas comunidades sem nenhuma capacidade de isolamento, e a gente não vê nenhum protocolo, nada organizado de forma estrutural na relação do governo federal com estados e municípios, para que esse tema pudesse ter sido resolvido há muito tempo, desde o início.
Ao ouvir os profissionais de saúde nesta quinta, Rodrigo Maia demonstrou preocupação com as cidades que não têm leitos de UTI. De acordo com o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, a crise vai além da falta de leitos.
Nós dizemos aqui ampliar o número de leitos de UTI, ampliar o número de ventiladores, mas nós esquecemos frequentemente que não é possível ampliar o número de equipes. Não é possível na mesma proporção. Eu já vi números. O Rio de Janeiro precisa de mais 1.500 ventiladores. E para operar os 1.500 ventiladores? E as equipes? Essa é a importância da persistência do isolamento social nesse momento. Então, para afrouxar, para começar a pensar em medidas de retomada, motivo desse painel, nós precisamos ter algum grau de capacidade de tratar aqueles que já estão infectados, que vão se infectar proximamente.
Diretor-geral do Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, considera impossível falar em retomada nesse momento. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, reforça o coro e argumenta que evitar o contato social preserva vidas.
Nesse momento, a questão de um isolamento social orientado pelos princípios que nós já falamos aqui, ele é fundamental, exatamente porque nós estamos com uma escalada de casos, com um aumento do número de mortes, né, o que nos coloca, além da crise sanitária, seus componentes econômicos, com essa questão da crise humanitária, né, que já foi mencionada aqui também. Então, acho que isso, salvar vidas, né, nosso objetivo.
A Trindade da Fiocruz acrescenta que qualquer medida para afrouxar o isolamento social tem de ser coordenada e feita com cautela. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, ressalta que os gastos com a questão sanitária reabrem debates no Brasil.
Nós estamos dependendo de uma reconstrução de um arcabouço de responsabilidade fiscal. É de todo recomendável, eu penso que eu fui um dos primeiros da minha tribo para aderir a essa posição de que temos que gastar sim, temos que gastar com a questão sanitária, com a questão humanitária, social, mas é preciso que estes gastos, que são bastante grandes, sejam temporários e que não surjam aí gastos permanentes numa hora em que nós, infelizmente, não temos condição de seguir esse caminho.
Sobre as projeções para o pós-pandemia, Armínio Fraga aponta que as relações trabalhistas vão sofrer grandes modificações. O ex-presidente do Banco Central acha que reformas já aprovadas, como a da Previdência, terão de ser revisadas após a pandemia. Agora são 4 horas e 11 minutos. Polícia Federal prende ex-deputado e empresário suspeitos de fraudes em hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Quem tem as atualizações é o repórter Rodrigo Viga. Dia agitado por aí, Viga.
Exatamente. Marta relativamente calmo, tranquilo nesta quinta-feira, mas ele está revolto quando o assunto é a saúde do Estado. Duas operações concomitantemente, nunca tinha visto isso, Lava Jato ao quadrado, nesta quinta-feira, levando à cadeia um dos maiores fornecedores, prestadores de serviço do Estado, desde a época do Sérgio Cabral, o Mário Peixoto, e o ex-deputado Paulo Melo, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vamos por parte para ficar bem claro para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Uma operação capitaneada aí pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, cumpriu 5 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão aqui no Estado e em Minas Gerais. Fraudes que vêm acontecendo há anos na prestação de serviços, na contratação de serviços no estado do Rio de Janeiro, justamente para a área da saúde, que é tão carente, que necessita tanto aqui no estado, eu diria até mesmo em todo o Brasil. Mário Peixoto, esse empresário bilionário, foi preso na sua mansão em Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro. E o Paulo Melo, que já tinha sido condenado a 12 anos de prisão, foi preso numa operação da Lava Jato em 2017, a cadeia velha, foi detido aqui no Rio de Janeiro. Desde março estava em casa em regime domiciliar porque apresentou problemas de saúde, disse que era arriscado, era perigoso ficar na cadeia e conseguiu essa vantagem aí de passar um tempo em regime domiciliar. Operação da Polícia Federal, a Favorito, é um desdobramento da cadeia velha e também da Operação Quinto do Ouro, que prendeu na cadeia velha deputados do Parlamento Fluminense, que serviam com projetos ao esquema criminoso de Sérgio Cabral, e na Quinto do Ouro, os conselheiros do TCE, assim como os deputados, recebiam propina para não criar nenhum tipo de barreira, obstáculo nos contratos regulares, fraudados, ilegais, feitos na gestão do Sérgio Cabral, que teriam tido continuidade também na gestão de Luiz Fernando Pezão. Corrupção, evasão de divisas, lavar dinheiro, muitos bens, inclusive, foram comprados com dinheiro sujo em Miami, nos Estados Unidos, de acordo com as investigações do Ministério Público Federal, que resultaram nesses 5 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, capitaneada pelo juiz Marcelo Bertes, que pegou o Covid e está se recuperando da doença. Uma outra operação que aconteceu simultaneamente, concomitantemente, foi liderada pelo Ministério Público também. 5 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. A coincidência é que o Mário Peixoto era alvo, tanto esse empresário milionário que foi preso, tanto na operação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, quanto nessa operação da Lava Jato na esfera estadual, mas que aconteceram simultaneamente, paralelamente, acho que de forma equivocada, batizaram até com o mesmo nome. Qual é a fraude nessa investigação capitaneada pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro? Desvios de quase 4 bilhões de reais e recursos que foram repassados pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro a uma OS, uma organização social que controlava UPAs, unidades de pronto atendimento do estado do Rio de Janeiro. O desvio de 4 milhões, mas essa OS, ela tinha contrato com o estado do Rio de Janeiro de prestação de serviço desde 2012. Contratos que somavam mais de 700 milhões de reais. Para essa operação do estado, que também teve como olhar principal a saúde agonizante do Rio de Janeiro, foram expedidos os mandados de prisão e de busca e apreensão pela Justiça de Duque de Caxias. Há de se lembrar que ontem um empresário que prometeu entregar fornecedores ao estado do Rio de Janeiro, que foi contratado em compromissos emergenciais, foi detido, o Maurício Fontoura. Ele ia fornecer 400 respiradores, forneceu pouco mais de 50, todos incompatíveis, sem funcionar. E na semana passada, outros 4 aqui foram presos no estado do Rio de Janeiro, acusados de envolvimento com essa quadrilha que obteve vantagens e favoreceu empresários para esse fornecimento emergencial em meio à pandemia. Dentre os 4 presos da semana passada, 2 do alto escalão da Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro. O ex-secretário executivo da pasta, Gabriel Neves, e o substituto dele, o Gustavo Borges. Secretário de Saúde, Edmar Santos, vive pedindo desculpas, dizendo que erros graves foram cometidos, mas que isso não vai se repetir, montou uma força-tarefa para futuras contratações. E o governador Wilson Witzel continua insistindo que não vai tolerar irregularidades, ilegalidades e corrupção em seu governo. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
E aí, Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. O tempo já mudou aqui, vai mudar aí também, hein, Viga? Agora são 4h17, vamos mudar de assunto. Ao menos 800 policiais estão fora das ruas por suspeita de Covid-19 no estado de São Paulo. A apuração é do nosso repórter Leonardo Martins, com quem iremos conversar agora. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Como você falou, são 800 policiais, entre eles civis e militares, que estão afastados por suspeita de Covid-19. Essas informações são da Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo. Eles informaram que esse número de 800 policiais ele corresponde a 0,7% do total do efetivo da Secretaria da Segurança. Então, como a Secretaria aí tem 112, cerca quase mais de 112 mil policiais civis e militares prestando serviços para o estado de São Paulo, corresponde aí a cerca de 800 policiais, então, que estão afastados do serviço por terem sido contaminados, suspeitos de terem contaminado a doença. Ao menos 2 policiais militares que foram divulgadas as mortes por coronavírus, né, Lívia? São eles o sargento Kleber Alves da Silva, de 44 anos, e a sargento Magali Garcia, de 46 anos. A gente informou esses 2 óbitos infelizes aí na Jovem Pan por coronavírus, esses confirmados, né? No mais, a gente não tem informações ainda, a CSP não está divulgando os policiais militares que faleceram por conta da doença. Hoje, né, a Denise Campos de Toledo entrevistou Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis aqui de São Paulo. Ela informou que ontem começou o agendamento dos testes para os policiais civis aqui que trabalham na cidade de São Paulo. Então, todos os policiais civis já podem cadastrar aí eles próprios e a família deles também. Cerca de 5 pessoas podem ser cadastradas que dividem aí a casa com os policiais onde eles moram para fazer esse teste do coronavírus, numa maneira de continuar aí monitorando a doença no estado de São Paulo, principalmente à frente da segurança pública, que é um setor muito importante para a nossa sociedade e também que está muito exposto a essa pandemia, não é, Lívia?
Exatamente, Leonardo. Eles estão todos os dias nas ruas. E como que está a situação do amparo, das medidas de proteção aos policiais? Porque eu me lembro aqui que no início da pandemia, nós falamos aqui no Jovem Pan Agora que havia muita reclamação da parte deles sobre a falta de equipamentos de proteção individual.
Pois é, Lívia, pelo que eu apurei aqui, eu estava falando hoje mesmo com um tenente da Polícia Militar, e ele falou que as EPIs estão chegando. No começo, realmente, eu acho que foi um caso de toda a sociedade, né, em vários hospitais, como começou a correria atrás de álcool gel, atrás de máscara, isso também afetou a Força de Segurança do Estado. Então, demorou para chegar em todos os batalhões ali máscaras, luvas e também álcool gel para que os policiais pudessem fazer a higienização adequada para o trabalho. Mas, no momento, eles dizem que está chegando, sim. Às vezes com um atraso ou outro, mas eles conseguiram ter acesso à máscara, álcool gel, o Estado está entregando, pelo que parece. Mas também o comando da Polícia Militar, também pelo que eu apurei, teve que correr atrás disso. O coronel Fernando Alencar, que foi submetido ao cargo de comandante ainda nesse ano de 2020, ele teve que ir atrás do governador João Dória, para que ele fornecesse mais equipamentos de segurança para a Polícia Militar. Eles demoraram também, na verdade, a usar esses equipamentos. Isso também teve um reflexo na sociedade, né? A gente demorou a ter a máscara como instrumento obrigatório para sair de casa. E assim foram os policiais, que mantêm contato o tempo inteiro com a sociedade, estão nas ruas, estão nas viaturas aí, somente quem está no patrulhamento ostensivo, esses são os militares, os policiais militares, eles estão muito expostos e demoraram para usar máscara, né? Então, isso teve um reflexo também na contaminação da corporação. O que eles vêm reclamando muito, Lívia, e muito, eu ouvi essa reclamação de muitos tenentes coronéis, muitos coronéis aí da Polícia Militar, é o rodízio estabelecido pela Prefeitura de São Paulo. Isso porque, além de muitos policiais utilizarem o carro, por mais que eles estejam isentos desse decreto da Prefeitura, muitos policiais são cidadãos comuns, eles moram nas periferias, eles moram afastados do centro e eles usam o transporte público. Então, essa medida do prefeito Bruno Covas acabou colocando mais pessoas dentro do transporte público. Isso indiretamente ou diretamente acaba afetando os policiais que pegam o metrô, que pegam o trem, que pegam o ônibus. Eles estão mais expostos a isso e isso acaba aumentando o risco de contaminação. Então, é uma reclamação muito presente dentro da corporação da polícia. Lívia.
Leonardo, quando o rodízio foi decretado, um dos primeiros questionamentos que vieram à minha mente foi exatamente este. Como os policiais, bombeiros, profissões extremamente essenciais iriam chegar aos quartéis com segurança? Enfim, agora eles têm ali que se submeter ao transporte público, assim como tantos outros brasileiros aqui do estado de São Paulo. Muito obrigada aí pelas informações. Agora são 4 horas e 22 minutos. O Brasil ultrapassou a França e a Alemanha no número de casos registrados do coronavírus. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o país tem 188.974 infectados e 13.149 mortes provocadas pela doença. Em apenas 24 horas, foram mais de 11 mil novos casos e 749 novas mortes. Esse cenário do Brasil acontece em um momento em que a pandemia dá sinais de desaceleração na Europa Ocidental. Na linha do tempo, é como se estivéssemos um mês atrás dos europeus. Até agora, a França contabiliza ao menos 178 mil casos e 27 mil mortos. Na Itália, são 223 mil infectados e 31 mil óbitos. A Itália, que passa por uma reabertura gradual, prevê a volta do funcionamento do varejo, de salões de beleza e de restaurantes para consumo no local na próxima segunda-feira, Mesmo com um cronograma, o governo italiano já sinalizou que pode fazer mudanças de acordo com a evolução da doença. No continente africano, a África do Sul é o país que registrou a maioria dos casos da doença, com 11 mil infectados e mais de 200 mortos. O Lesoto, último país sem circulação do novo coronavírus no continente africano, registrou o primeiro caso de coronavírus através de viajantes que retornavam da África do Sul e da Arábia Saudita. A Organização Mundial de Saúde afirmou que o coronavírus pode nunca desaparecer e, mesmo que seja encontrada uma vacina, o controle do vírus exigirá um grande esforço. Com 4.405.000 infectados, o mundo já registra 300 mil mortes, segundo o balanço da Universidade Americana Johns Hopkins. Agora são 4 horas e 24 minutos no cenário internacional. Nos Estados Unidos, audiência na Câmara dos Deputados traz alegações sérias sobre a forma como o governo norte-americano está lidando com a pandemia de Covid-19. Quem traz os detalhes é, claro, a Mariana Janjá, como direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, essa audiência na Câmara dos Deputados foi uma audiência longa, durou cerca de 4 horas e quem prestou depoimento foi Rick Bright. Rick Bright é um médico, ele foi diretor de uma agência aqui dos Estados Unidos responsável por desenvolver medicamentos contra a Covid-19. Foi afastado do cargo e ele diz que isso aconteceu porque ele teria se recusado a promover a hidroxicloroquina como um medicamento eficaz contra a Covid-19, sendo que ainda falta uma comprovação científica, né, para isso. Sobre essa eficácia do medicamento. Agora, Rick Bright fez essas alegações seríssimas, gravíssimas contra o governo norte-americano, disse que o governo não se preparou como deveria para lidar com essa pandemia e que ainda hoje, na verdade, há uma série de erros do governo ao lidar com essa situação. Então, é o que ele disse. Ele disse que se não houver planejamento, se o governo não mudar a estratégia, os Estados Unidos podem enfrentar o inverno mais sombrio da história moderna, de toda a história moderna. Isso considerando um cenário em que, além da Covid-19, o país tem que lidar com os casos de gripe, que são comuns nessa época do ano. Ele disse também que a janela de tempo para essa mudança está se fechando e que os Estados Unidos não têm um plano, né, já para uma estratégia para distribuir uma vacina contra a Covid-19 quando essa vacina estiver disponível. Então, ele falou que os senadores têm, sim, que estar muito preocupados com essa situação e disse, inclusive, que ele acha muito otimista essa previsão do presidente Donald Trump de que haverá uma vacina contra a Covid-19 dentro de 1 ano a 1 ano e meio. Ele também disse que lá atrás, no começo da pandemia, o governo teria ignorado uma série de avisos sobre a gravidade da situação e sobre a falta de equipamentos médicos, equipamentos para os profissionais de saúde. Então, como eu disse, claro, são acusações gravíssimas que repercutem muito aqui nesta quinta-feira. Então, ele foi questionado por deputados tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. Os deputados se mostraram ali assustados, preocupados com o que ele disse. Alguns deputados republicanos dizem que, na verdade, ele nunca deveria ter sido chamado para prestar depoimento, que isso só piora a situação, e outros não. Outros mostram ali uma preocupação. Enquanto isso, o presidente Donald Trump, no Twitter, disse que não conhece esse médico, disse que o médico seria, na verdade, um funcionário descontente e que não é respeitado na área dele. Mudando um pouquinho de assunto, falando sobre uma outra história agora no estado de Wisconsin, no centro-oeste dos Estados Unidos, ontem a Suprema Corte Estadual invalidou a decisão de prolongar, de estender o período de confinamento, as ordens de ficar em casa no estado. Então, o que aconteceu? Horas depois, essa decisão saiu no final da tarde e apenas horas depois, vários bares no estado abriram as portas e as pessoas foram para os bares. Foram para os bares sem máscaras, sem praticar o distanciamento social, em aglomerações. Então, cenas assim muito preocupantes. E aí, hoje cedo, alguns condados, algumas cidades determinaram novamente as ordens de ficar em casa. Então, agora como ordens municipais, né? Não mais como ordem estadual que foi derrubada pela justiça. Mas ainda assim, olha, essa cena de ontem realmente preocupam. E o presidente Donald Trump comemorou a decisão da justiça lá no estado de Wisconsin, disse que as pessoas querem seguir com a vida normalmente. Então, ele comemorou a notícia. Agora a gente sabe, sabe, vários especialistas em saúde têm vindo ao público dizer, alertar sobre os perigos desse tipo de reabertura prematura antes da hora. As estimativas sobre o número de mortes aqui nos Estados Unidos também sobem, infelizmente, por causa dessa questão desse tipo de reabertura antes da hora, antes, então, de os estados terem cumprido ali uma série de critérios para que essa reabertura possa ser feita de uma forma segura, né? Aqui em Nova York, no estado de Nova York, amanhã 4 regiões vão começar a reabrir porque cumprem os 7 critérios determinados pelo governo estadual para reabertura. Nova York, a cidade de Nova York, ainda não é uma dessas regiões. Está chegando perto, mas ainda precisa atingir ali 3 dos critérios, que seriam uma questão de novos de hospitalizações por Covid-19, que ainda precisam diminuir um pouquinho, e também mais leitos nas UTIs e nos hospitais de uma forma geral. Então, isso ainda precisa ser atingido para que a cidade de Nova York possa começar o processo de reabertura. Eu estou de olho aqui, claro, em toda essa situação e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo.
Como está a situação de Israel em meio à pandemia de coronavírus? Vamos saber agora com a reportagem de Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, vamos a Israel. O país tem informado com muita frequência o que a população tem que fazer no dia a dia. Acompanhe o depoimento de Tamar Nigri Praz, a Jovem Pan.
Oi, Vanderlei, oi, Jovem Pan, Shalom, como falam aqui em Israel. Bom, eu sou Tamar, eu moro em Israel há 1 ano e meio. E nesses últimos meses, assim como em todo mundo, a gente também está vivendo esse momento difícil do corona. Desde o início, aqui em Israel, o governo tem passado diretrizes bem claras de como a gente deve seguir, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Passamos também por isolamento social. Eu, enquanto psicóloga, tenho percebido que essas diretrizes ajudaram bastante na angústia e nesse momento que é novo e diferente para todo mundo. Mas, sim, muita gente procurou ajuda, todo mundo sente, né, essa dificuldade de estar sozinho, das ruas vazias, de não poder trabalhar. Muita gente foi mandado entrar de férias obrigatórias, alguns remunerados, outros não. Mas uma segurança que também é comum entre todos é a importância que o governo dá para esse momento e para cada um e como, de alguma forma ou de outra, eles ajudam. Nesse momento, a gente está voltando à rotina devagarzinho, aos trabalhos, as pessoas saindo de casa e voltando a trabalhar, abrindo as lojas, supermercados, shopping também já está abrindo, mas tudo com restrições, tudo com muito cuidado. Todo mundo é obrigado a sair de casa com máscara e orienta-se que lavem a mão quando chegar, que limpem os produtos que forem eventualmente comprar. Mas, no geral, a gente está bem otimista. E eu espero que seja assim também no resto do mundo. Porque aqui o contágio tem sido muito menor, o número de pessoas com o vírus a cada dia tem diminuído. E isso tem sido muito bom. Tá bom? Então, muita saúde para todo mundo. E é isso. Tchau, tchau.
Portanto, aos poucos, Israel vai voltando à normalidade. Mas com muita precaução, com muito cuidado e uso obrigatório da máscara. Até a próxima.
Agora são 4 horas e 31 minutos e chegou o Panflix. O novo aplicativo da Jovem Pan tem notícia, esporte, kids, humor, saúde, podcast, tudo reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. Acessar o Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou celular, pode ser Apple Store ou Google Play, baixa o aplicativo, se cadastra e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Basta digitar www.panflix.com.br e também nas Smart TVs da Samsung. Panflix é de graça e você poderá ver e ouvir tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já que você vai gostar. Agora o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí, hein?
Jovem Pan, agora. Pingos nos is. Jovem Pan. Augusto. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want that.
Coronavírus. Coronavirus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. Jornal da Manhã.
Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Pânico.
Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix.
Futebol.
Aí vem Adriano, limpa!
Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, Jovem Pan agora. Neste momento são 4 horas e 35 minutos. Faz apenas 17 graus aqui na capital de São Paulo e vai fazer mais friozinho, hein? Preparem-se para as próximas horas. Bom, o estado de São Paulo representa 27% dos casos confirmados do coronavírus no Brasil. A informação é da Nicole Fusco, que esteve na coletiva do governo estadual e traz agora todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Nicole.
Oi, Lívia. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, essa coletiva de imprensa foi dedicada hoje aos números da saúde e eles reforçaram, os membros do governo reforçaram a importância e a eficiência da quarentena e do isolamento social aqui no estado de São Paulo. Como você disse, hoje em dia, né, esse número foi colhido ontem, dia 13 de maio, o estado de São Paulo representa 27% dos casos de coronavírus aqui no Brasil. Mas lá no início da pandemia, no dia 15 de março, esse número era mais do que o dobro, era de 68%. Em relação ao número de óbitos, essa mesma proporção ela se mantém. No dia 1º de abril, o estado de São Paulo representava 68% do total de óbitos registrados aqui no país. E ontem, esse número já tinha caído para 31%. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, isso mostra, então, a efetividade do isolamento social. O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 aqui em São Paulo, Dimas Covas, ele explicou, na verdade, que as taxas de isolamento social e de transmissão do coronavírus, elas são inversamente proporcionais, ou seja, enquanto uma cresce, a outra cai e vice-versa. Então, esses números que representam essa queda, né, eles foram colhidos num momento, 15 dias antes, melhor dizendo, quando havia ali uma taxa de isolamento social superior à que é registrada hoje. De acordo com o governo, na quarta-feira, essa taxa de isolamento social ficou em 47% no estado de São Paulo, a mesma que foi registrada na última segunda e na última terça-feira, por exemplo. Então, ele disse que a gente vai só ver, né, os efeitos dessa baixa adesão à quarentena à medida que o tempo vai passando nos próximos dias, provavelmente nas próximas duas semanas, que é esse tempo que o vírus tem de incubação no corpo humano. O Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, que é diretor do Hospital Emílio Ribas, ele disse que a quarentena e o isolamento social, eles não são só importantes para evitar que o sistema de saúde sofra um colapso, mas também para salvar vidas. Isso porque de cada 5 pessoas que vão para a UTI, uma não volta para casa. E ele disse ainda que se a Covid-19 não for fatal, ela pode ser também... pode levar também a sequelas permanentes, como, por exemplo, problemas nos rins.
Ali, a gente já volta com você para continuar aqui o nosso papo, porque neste momento o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está falando. Vamos conferir.
É levar o presidente à pauta da Câmara, mostrar o que nós estamos fazendo, o que nós aqui acreditamos de forma majoritária. Nós temos de forma majoritária essa divergência do momento do isolamento, mas isso não pode nos dividir. Eu acho que o importante é que todos possam voltar a sentar na mesa e discutir os caminhos. Por exemplo, a importância da gente conseguir acelerar e aumentar o número de brasileiros testados.
Neste momento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fala sobre como foi o encontro dele com o presidente Jair Bolsonaro mais cedo. Vamos ouvir.
Que pela taxa de testagem do mundo, não no Brasil, do Brasil é mais baixa, nós só teremos essa situação resolvida, né, pela taxa de crescimento das pessoas infectadas em julho de 2021. Então, a própria Espanha, Madrid, que já passou por todo o problema que passou, ainda tem uma taxa baixa em relação ao que os cientistas consideram aquilo que vai gerar uma imunidade maior e um controle maior da doença. Então, temos muitos desafios. Como temos muitos desafios, o nosso papel é dialogar e a Câmara continue junto com o Senado votando as matérias que possam garantir as condições para que o Estado
tradicional.
Bom, nós acompanhamos, então, o trecho aí do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falando do encontro dele com o presidente Jair Bolsonaro mais cedo sobre a reunião. Certamente iremos repercutir ao longo da programação da Jovem Pan. E agora a gente volta com você, Nicole. Então, vamos lá. A gente estava conversando, né, sobre a coletiva mais cedo, né, do governo do estado de São Paulo. E eu queria saber o seguinte, quais são os números mais atualizados da doença no estado?
Vamos lá, Lívia. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem 54.286 casos confirmados e suspeitos, ou melhor dizendo, confirmados da doença, além de 4.315 óbitos. De ontem para hoje, foram 197 óbitos a mais. Além disso, né, a gente comparando aí com o Brasil, a gente tem no país inteiro quase 189 mil casos e 13.149 mortes em decorrência da Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 69%. Aqui na Grande São Paulo, esse número sobe ainda mais, vai para 85,5%. E falando a respeito da taxa de isolamento social, ela ficou em 47% no estado de São Paulo, 48% aqui na capital paulista. Lívia.
Ampliado, a taxa de isolamento ainda continua abaixo do ideal. Bom, Nicole, ontem, Bruno Covas, na verdade, eu estou recebendo aqui orientações que a gente vai voltar novamente com o Rodrigo Maia. Vamos conferir.
3-4% ao longo dos próximos 3-4 anos, a partir de 2021, certamente o custo dessa dívida vai ser muito menor.
Agora, com imagens, a gente acompanha a fala do Rodrigo Maia, presidente da Câmara.
Então, presidente, só para
Recapitular, então, o convite tinha sido feito pelo ministro Ramos, o Braga Neto, né, para o senhor conhecer esse centro, e hoje o presidente, então, apareceu, e o senhor não estava sabendo.
Não, claro que não apareceu. O ministro Ramos falou que o presidente poderia, deveria descer para acompanhar a parte da visita, que depois deveria me convidar para um café. Eu disse, não tem nenhum problema. O presidente da Câmara e o presidente da República podem, num encontro no Palácio, conversar, e acho que tem um diálogo, acho que mostrar para a sociedade que a prioridade precisa ser o enfrentamento dessa crise em todos os seus campos e, claro, a gente sempre precisa gerar esperança para a sociedade nesse momento. Já são mais de 13 mil mortos, a economia entrando numa recessão, que eu acho que vai ser ainda um pouco mais profunda daquilo que está projetado. Então, nos cabe ter paciência e equilíbrio e encontrar os caminhos para o enfrentamento à crise.
E esse diálogo, ele durou mais ou menos quanto tempo?
Acho que uns 30 minutos.
E os senhores conversaram sobre essa declaração que ele fez hoje cedo, né? Falando
não,
que o senhor tentava.
Nosso diálogo foi para manter o diálogo, não foi para nos dividir. Né? O outro pleito que eu fiz ao presidente, que ele ficou de avaliar, disse que era muito importante, que havia uma demanda muito grande da Câmara, o adiamento do Enem. Né? Ele ficou muito sensível, ficou de avaliar e dar uma resposta, porque eu acho que esse tema está sendo muito demandado. E acho que melhor uma solução que passe por uma decisão do presidente com diálogo com o parlamento do que uma decisão do parlamento de suspender por lei ou por um decreto legislativo a decisão do governo de não adiar até o momento as provas do Enem.
Mas só uma última pergunta. Ele acusou o senhor de tentar boicotar o governo com as relatorias que o senhor oferece na Câmara.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos construir os caminhos para o Brasil sair da crise. Eu não vou responder a essa pergunta, né? Eu sei da minha responsabilidade, do meu compromisso com as pautas na Câmara de Deputados. E todos podem ter certeza que os projetos que vêm saindo do plenário da Câmara, não apenas pela minha vontade, mas principalmente pelo trabalho dos 512 deputados, têm sido projetos com textos que são convergentes com aquilo que a sociedade espera da Câmara de Deputados.
Presidente, boa tarde. Esse encontro entre os senhores vem no momento em que o Palácio do Planalto está tentando construir uma base de apoio aqui e também, né, no andamento daquele inquérito que apura possível interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Como é que o senhor interpreta esse gesto do presidente hoje em chamar o senhor para tomar um café dentro desse contexto?
Não, eu acho que o ministro Ramos e o ministro Braga Neto já vieram aqui, fizeram uma visita alguns dias atrás. Eu acho que a gente pode dialogar, né? O correto é que a gente possa estar sempre dialogando. E quando nós tivermos divergência, nós deveremos ter sempre as condições de fazer a crítica um com o outro. Mas eu não quero olhar, né? Eu acho que a crise é tão profunda, acho que a gente deve olhar para frente. Como eu disse, né? Não sou líder de um partido, sou presidente da Câmara. E como presidente da Câmara, que representa a população brasileira, eu tenho a obrigação de sempre estar dialogando. E sempre fiz, nunca deixei de dialogar com a equipe técnica do governo, sempre disse isso a vocês, mas no momento que sou convidado pelos ministros e o presidente pede uma conversa, me convida para uma conversa, não tem motivo para que eu negue. Coloquei o que eu acredito, ele colocou a posição dele. O importante é que a gente possa estar construindo os caminhos para sair da crise. Não é uma responsabilidade minha discutir formação de base do governo, essa é uma responsabilidade do governo com os partidos que compõem a Câmara de Deputados e a questão do inquérito que está no Supremo, essa é uma questão também que não cabe a mim ficar avaliando.
Presidente, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, olhando para frente, como o senhor prefere olhar, em geral, o senhor acha que depois dessa conversa com o presidente Bolsonaro, ele vai voltar a fazer ataques ao senhor, como dizer que parece que o senhor quer afundar a economia?
Entendi.
Não vai ter jeito.
Não, presidente, eu quero saber, olhando para frente...
Traduzindo.
Exatamente, tecla SAP aqui. Mas olhando para frente, o senhor esteve hoje com o presidente, conversou com ele. Pelo que o senhor sentiu da conversa, o senhor acha que vai voltar a acontecer um ataque do presidente como esse que aconteceu hoje, dele dizer que parece que o senhor quer afundar a economia?
Meu papel é construir, tem sido na Câmara, construir pontes, construir diálogo e construir bons projetos. Isso também passa por um diálogo com o governo. Então, o que eu espero, quando aceitei fazer a visita aos ministros, esperava, claro, que isso terminasse com uma conversa com o presidente, é exatamente mostrar à sociedade brasileira que, acima de críticas, divergências e conflitos, acima de tudo isso está a população brasileira. Esse foi o meu objetivo, mostrar à sociedade brasileira que, acima disso, né, às vezes recebemos muitas críticas, mas eu tenho certeza que a Câmara vem cumprindo o seu papel, que os deputados e as deputadas vêm cumprindo o seu papel, e o que eu espero é que a gente possa ter um diálogo que a gente possa somar esforços, voltar a sentar na mesa, os presidentes dos poderes, os governadores. Acho que é importante, não é? Todo mundo sabe das divergências que o presidente tem também com alguns governadores. Vamos colocar isso de lado e vamos sentar na mesa. Vai ter divergência, mas certamente nós vamos ter convergência, né? A gente viu hoje a proposta no seminário aqui na Câmara, da doutora Márcia, mostrando a importância dos agentes de saúde. Será que a gente não consegue organizar um protocolo para implementar aquilo, né? De que forma que a gente garante o isolamento para as pessoas mais idosas nas comunidades carentes, porque dentro da comunidade elas não vão conseguir ficar protegidas. Então, acho que tem muita coisa que a gente vai convergir. Em algumas, a gente vai divergir. Então, o importante é que a gente possa estar na mesma mesa, discutindo e respeitando o ponto de vista um do outro.
E, desculpa, presidente, só queria saber da medida provisória 966. O que o senhor achou do texto?
Olha, tem muita polêmica, tem alguns advogados que consideram a medida provisória inconstitucional, outros estão defendendo. Essa decisão que alguns me cobram de devolver ou não a medida provisória não é uma posição, não é uma atribuição do presidente da Câmara e do presidente do Congresso, então não me cabe avaliar essa parte. Ela chegando na Câmara e tramitando, eu vou escolher um relator, nós vamos tramitar e o plenário vai decidir se ela é constitucional ou se é inconstitucional ou se precisa ser modificada para que não pareça que algum agente público está sendo protegido.
Juro que a última coisa que eu pergunto, a MP 966 não foi tema de nenhuma conversa
não.
No Planalto hoje?
Não.
Tá certo, obrigado.
Medida provisória da regularização fundiária 910, que vai perder a validade muito provavelmente. O senhor vota o projeto na semana que vem? Quais são as alterações que estão sendo discutidas?
Olha, o texto, eu acho que o acordo que nós fizemos, que ouvimos o líder do governo, ouvimos o relator, e alguns líderes, né, não todos, porque com essa situação remota, às vezes, você não consegue falar com todos, foi que o tempo para que as pessoas possam conhecer qual é o relatório do deputado Zé Silva, o que iria a voto e o que vai a voto no projeto de lei, era importante, porque se falava de grilagem, se falava de grandes terras, grandes invasões, e nada disso está no relatório do deputado Zé Silva. Ao contrário, né, nós, no relatório dele, nós voltamos o marco temporal para 2008, nós não podemos esquecer que já tivemos uma lei em 2009, uma em 2012 e outra em 2017, que de fato legalizou novas invasões. Essa usa o marco temporal de 2008, então nenhuma invasão feita depois de 2008, né, terá nenhum tipo de benefício. Então voltamos àquele marco temporal, que foi uma grande vitória no texto com esse acordo, e reduzimos para 6 módulos. Né? O governo queria 15, né, alguns deputados ligados ao meio ambiente queriam 4, acho que 6 módulos é um acordo razoável, atende 97% das terras, mas principalmente as pequenas terras e as pequenas para médias, por causa dos 5, 6 módulos. Então, acho que é um acordo que é muito diferente do texto do governo. Ao contrário, o texto do governo era muito divergente da proposta do deputado Zé Silva, inclusive botando muitas travas, né, importantes, né, de documentação, de tudo que precisa ser entregue. E a outra trava que ele se colocou na última hora, na quarta-feira, foi a proibição de que familiares, meu igual, pudessem ter uma terra contigo na outra, que poderia depois gerar uma grande terra. Então, eu acho que se fez tudo o que se podia fazer para se garantir a preservação do meio ambiente, mas regularizar a terra daqueles pequenos produtores que, de fato, já estão lá há muitos anos, e que isso não vai gerar nenhum tipo de impacto negativo no meio ambiente. Então, acho que é importante nos dar tempo até quarta-feira para que a gente possa explicar a verdade. Por exemplo, o Fantástico fez uma matéria no domingo tratando de uma terra indígena. No relatório do Zé Silva, essa terra já está protegida, porque aquela terra teve problema em 2010 e o relatório dá o marco temporal em 2008. Então, ela está protegida. Então, é importante que vocês tenham a informação daquilo que foi construído de acordo, né, independente de divergências ou não. Mas não a gente ficar discutindo baseado em algo que não existe mais, que era o texto original do governo.
Agora, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao senhor e à Câmara dos Deputados por conta dessa medida provisória, de deixar caducá-la, e também por conta de outra medida provisória que o senhor distribuiu como relator, o deputado Orlando Silva, da oposição, que é aquela da possibilidade de reduzir jornada e salário ao mesmo tempo. Como que está a discussão dessa outra medida provisória? Como, olha, o senhor avalia essas críticas?
A 936, nós vamos fazer uma reunião amanhã com o relator, com a equipe técnica do governo. Olha, o Orlando Silva, todas as matérias que ele relatou na Câmara, na minha presidência, todas ele aprovou por unanimidade. Pode ter certeza que é um grande relator e vai fazer um grande trabalho na 936, respeitando, né, o corpo da medida provisória do governo, que é muito bom. Ele concorda, nós concordamos, que o que saiu do governo saiu com muita qualidade. Agora, tem demandas da sociedade representada no Parlamento. Eu acho que o escopo principal estará 100% garantido e alguns acréscimos que não podem gerar nenhum grande aumento de despesa. Eu acho que essa tem que ser a nossa grande preocupação, porque nós não podemos, né, sem um cuidado maior, gerar novo aumento de despesas, porque tem outros temas que também vão precisar de recursos públicos.
Presidente, o que faz o senhor acreditar que dessa vez, depois dessa conversa, vai ser diferente com o governo? Vocês falaram também sobre essa aproximação do governo com o Centrão. O que te faz achar ser diferente?
Eu tratei dos partidos, tratei da relação da presidência da Câmara com a presidência da República. Eu não sei, mas o importante é que a gente tenta, a gente mostra ao presidente qual é a pauta da Câmara, que nós queremos diálogo, que nós queremos gerar convergência, que nós queremos mostrar para a sociedade que nós podemos ter essa unidade, essa convergência para salvar vidas e para salvar os empregos e a renda dos brasileiros. É independente do que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, o meu papel institucional é tentar construir as pontes e mostrar à sociedade que nesse momento em que todos estão aflitos, preocupados, estão perdendo os seus, né, que aqueles que comandam os poderes da República têm, acima de brigas, de divergências, de conflitos, de disputas, acima disso, tem o interesse da sociedade brasileira. Obrigado.
Nós acompanhamos neste momento a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro um pouco mais cedo, e ele estava ali repercutindo, né, como aconteceu, ou como eu disse ao longo da nossa programação, agora os nossos comentaristas também irão falar sobre este assunto. Este é o primeiro encontro de Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, o primeiro encontro dos dois desde uma série de atritos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também foi convidado a participar da reunião, mas se recusou a comparecer. Agora são 4 horas e 55 minutos. Ontem, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte entrou com uma ação civil pública solicitando que o governo do estado e a prefeitura de Natal decretem lockdown de no mínimo 15 dias para conter o avanço do coronavírus na região. O pedido aponta que a capital Natal tem um dos piores índices de isolamento social na região Nordeste. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deu um prazo de 48 horas para que o governo do estado dê um parecer sobre o tema. Já o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte e associações que representam comerciantes de Natal recorreram à justiça para contestar o pedido. Para a Associação dos Empresários do Alecrim, que é o maior bairro comercial da capital, a adoção do lockdown vai contribuir ainda mais para o empobrecimento das empresas e aumentar o desemprego. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, na manhã desta quinta-feira, a região metropolitana de Natal registrava ocupação de 88% nos leitos gerais de UTI montados para atendimento de pacientes com Covid-19. Agora são 4h56, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Nosso jornal vai de segunda a quinta-feira, então eu já desejo um ótimo final de semana a todos. Se cuidem, quem puder, fique em casa, e o nosso encontro está marcado na próxima segunda-feira. Até mais!
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.